cabos submarinos de telecomunicações. Portugal, devido à sua posição geográfica, é um alvo potencial de ameaças em relação a estas estruturas. As ameaças são crescentes e importa aferir se esta LPM contém em si mesma os aspectos suficientes para assegurar a salvaguarda deste interesse. Senhor Presidente, Senhor Membro do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, o PSD, e com isto termino, o PSD encara este processo de discussão e votação da Lei de Programação Militar com a mesma responsabilidade de sempre, com o compromisso e com o sentido de responsabilidade de contribuir para o fortalecimento das Forças Armadas Portuguesas. Por isso, estará empenhado na obtenção de esclarecimentos e de compromissos durante o processo de discussão na especialidade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Aproveito para cumprimentar os senhores membros do Governo, todas as senhoras e os senhores deputados, e dizer o seguinte: o Sr. Deputado António Proa ultrapassou largamente o seu tempo e, apesar disso, tem ainda um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Miguel Rodrigues, que o vai formular, sendo certo, como Vossa Excelência perceberá, o Sr. Deputado Miguel Rodrigues não terá resposta por parte do Sr. Deputado António Proa. De qualquer modo, dou-lhe a palavra para formular o seu pedido de esclarecimento. É a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado António Proa. Devo registar, em primeiro lugar, a elevada cordialidade e até manifestação que aqui teve relativamente ao interesse das Forças Armadas e ao interesse nacional relativamente àquelas que são as nossas capacidades militares e, no entanto, e apesar disso, e tendo manifestado já esta disponibilidade, resta-me, no entanto, desmistificar e questioná-lo sobre algumas das coisas que disse. O Sr. Deputado aqui mencionou e falou, adjetivou até como fraquinha a taxa de execução da LPM e da LIM, mesmo excluindo o ano de 2021. Não deixa de ser curioso, no entanto, que a atual Lei de Programação Militar, bem como a Lei de Infraestruturas Militares, tenham vigorado desde 2019, ou seja, em 2020, 2021 e 2022. E, portanto, o Sr. Deputado aqui mencionou, e isso também é verdade, que tivemos taxas de execução anteriores, em 2016, foram superiores àquelas que obtivemos nesses anos, mas também é preciso dizer, e o Sr. Deputado também o sabe bem, que eu sei que sabe, que o ano em que houve uma taxa de execução mais elevada da Lei de Programação Militar foi mesmo em 2010. Isso parece ser pelo menos um indício para nós de que as Forças Armadas estão capacitadas para esta elevada execução da Lei de Programação Militar e da Lei de Infraestruturas Militares, não de forma independente do Governo, mas em coordenação com o Governo que estiver, como o interesse nacional se mandata, e isso é algo que nos deve deixar a todos orgulhosos. No entanto, há uma segunda hipótese relativamente a estes anos, que é, de facto, Portugal ter sido atingido, bem como o resto do mundo, por um evento de tal forma cataclísmico, que tenha posto em causa, ou que tenha trocado as prioridades às Forças Armadas, relativamente àquilo que é a LPM e a LIM. E da parte desta bancada do Partido Socialista, nós temos muito, mas mesmo muito orgulho no elevado contributo que as Forças Armadas tiveram relativamente ao processo de vacinação e que tornou Portugal justamente um dos países com taxas de vacinação mais elevadas do planeta, mesmo que isso tenha sido feito a custo da LPM. E, portanto, Sr. Deputado, aquilo que tenho que lhe perguntar é se, reconhecendo esta dificuldade de execução, se reconhecendo as dificuldades que fomos enfrentando ao longo do caminho, se mantém o PSD esta abertura para discutir na especialidade, para dirimir estas questões em nome do interesse nacional e em nome da modernização das nossas Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Rodrigues. O Sr. Deputado António Proa pede a palavra para que efeito? Para que efeito? Interpelação à mesa. Sr. Deputado, eu dou-lhe a palavra para interpelação à mesa, mas tem que ser mesmo interpelação à mesa. Peço-lhe, somente, peço-lhe encarecidamente que não use interpelação à mesa para responder àquilo que o Sr. Deputado Miguel Rodrigues acabou de lhe perguntar.
Absolutamente.
É que se for assim, vou-lhe tirar imediatamente a palavra, Sr. Deputado.
Absolutamente, Sr. Presidente.
Faz favor.
Para dizer ao Sr. Presidente duas coisas. A primeira era se, por seu intermédio, tendo eu vontade de responder e não tendo manifestamente tempo, se o PS acaso quiser ceder algum do seu tempo, eu terei a oportunidade de responder. Não
bem.
Sendo o caso, e é a segunda coisa, Sr.
Muito
Presidente,
bem, Sr. Deputado, muito bem,
caso,
muito bem.
E não por acaso, e na incapacidade de responder, eu peço ao Sr. Presidente que, se por seu intermédio, é possível fornecer ao Partido Socialista um gráfico.
Distribuiremos o documento.
De facto, há aqui uma baixa significativa, mas a tendência
de descida. Distribuiremos esse documento,
não é só
que é autoexplicativo.
Muito
bem.
Obrigado.
Então, neste caso, eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se cede tempo. O Grupo Parlamentar do PS não cede tempo ao Sr. Deputado António Pro.
Ainda tenho uma intervenção.
Está no seu direito. O Grupo Parlamentar do PS está no seu direito. E, sendo assim, de direitos que estamos a falar, é por direito também que o Grupo Parlamentar do PCP, pelo Sr. Deputado João Dias, usa a palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sensivelmente, 1550 dias depois, aqui voltamos a discutir as opções de investimento e de reequipamento para as Forças Armadas. 1550 dias em que o estado de degradação do equipamento aumentou, tal como se degradaram as condições socioprofissionais dos militares. E não são as proclamadas virtudes da participação externa, em alguns casos, acima de outros países que possuem melhores condições para o fazer, que alteram a realidade. Dissemos aqui há 1550 dias e repetimos agora que para o PCP é claro que a prioridade das Forças Armadas é a defesa nacional e não a defesa de outras coisas. Portanto, não se justifica a inversão dessa prioridade, transformando a satisfação de compromissos internacionais no alfa e ômega das Forças Armadas. Aliás, o que a vida mostra, por muito que neguem e encharquem o espaço mediático, é que quanto maior é a nossa participação externa, maiores são as debilidades que se vão revelando em vários vetores das nossas Forças Armadas. Assiste-se a uma destruturação de qualquer forma lógica de funcionamento. Primeiro, aprovam-se os investimentos. Depois, discute-se a estratégia. Afinal, onde é que está o racional que sustenta tudo isto? É neste enquadramento que a Lei de Programação Militar deve definir o nível de prioridade que assume a componente militar da Defesa Nacional, nomeadamente quanto às suas opções fundamentais. Opções estas que devem obedecer às grandes opções da Defesa Nacional que não se conhecem. O mundo está a mudar, mas as opções nacionais em matéria de reequipamento e de resposta que garanta a salvaguarda de reserva e de capacidade estratégica nacional mantêm-se como dantes. Mas cuidado, o quartel-general já não está em Abrantes. Assim sendo, importa sublinhar e reafirmar que para o PCP a urgência é no investimento que reponha as capacidades de meios existentes a níveis aceitáveis e promova, noutro plano, uma resposta aos problemas socioprofissionais dos militares que não se situa apenas nos vencimentos. Eu pergunto, e não estou a caricaturar, se um jovem se sente realizado em vir para as Forças Armadas capinar, pintar paredes ou fazer serviço de infestação ou outros tantos que podiam ou que até já foram feitos por pessoal civil. Esta é uma realidade que atinge particularmente os militares contratados, os mesmos que o Governo diz querer reter. As carreiras e os conteúdos funcionais precisam de uma decidida mexida. Não se pode andar a falar da geração mais qualificada e depois tudo continuar na mesma. Está, pois, claro que as nossas discordâncias em relação a alguns programas desta Lei de Programação Militar não têm a ver com a necessidade de reequipar as Forças Armadas, ou sequer com o modelo de financiamento, mas a definição das prioridades relativas. Há opções de equipamentos militares que fazem falta ao país, como os navios de patrulha oceânicos, programa que se arrasta na bruma da memória, de tal modo que quando chegar o último, já o primeiro não deve estar em condições. Mas outras opções há, como o navio polivalente logístico, cuja natureza é projetar força. A questão que aqui se coloca é: projetar força para onde? E ao serviço de quem? Da NATO? Do Exército Comum, que está em gestação na União Europeia? Por que não concentrar essa despesa na aceleração da reposição de capacidades existentes ou então, noutro plano, na resposta que cada vez mais tarda às matérias socioprofissionais? Aliás, como sublinhámos a quando da aprovação da LPM em vigor, as verbas são demasiado elevadas para as Forças Armadas que têm um déficit crónico, nomeadamente na sustentação e manutenção de equipamentos, como assistimos com os navios, aviões ou carros de combate. Obviamente que as questões de manutenção estão longe de estar suficientemente acauteladas, nomeadamente devido a duvidosos processos de aquisição que não contemplaram a respectiva manutenção. Em relação ao KC-390, independentemente de considerarmos que este modelo se adapta às nossas necessidades e de termos em conta a participação da indústria nacional no projeto, continua a preocupar-nos o facto de apenas Brasil, Portugal e eventualmente a Chequia manifestarem interesse na aquisição deste avião. Manifestamos ainda o nosso desacordo face à edificação da capacidade de helicópteros do Exército, recordando que, por um lado, em 2015 foi extinta a unidade de avaliação ligeira do Exército, de aviação ligeira do Exército, e por outro lado, que o que precisamos é de uma força conjunta de helicópteros com uma gestão integrada a todos os níveis, considerando que os orçamentos não são infinitos. Quero ainda fazer uma consideração sobre o chamado duplo uso e recordar à Sra. Ministra que não existem forças armadas nem forças militares de duplo uso. São os recursos materiais que eventualmente podem ser classificados de uso civil e militar. Para o PCP está em causa, como nunca esteve, não está em causa como nunca esteve, a necessidade de reequipar as Forças Armadas, conferindo-lhes capacidade para melhorar o seu desempenho e para cumprir as missões constitucionalmente que lhes são consagradas. Há quem fale muito de lições aprendidas, mas esta
tem proposta... Tem concluído, Sr. Deputado.
Eu termino, Sr. Deputado, com a mesma tolerância. Esta proposta de programação militar não reflete, na nossa perspectiva, as lições que conduziram as Forças Armadas ao estado em que estão e que se encontram. Assim, o grupo parlamentar do PCP irá optar pelo voto contra. E para terminar, Sr. Presidente, em relação à Lei de Programação das Infraestruturas Militares, consideramos que esta fica aquém da exigência de investimento urgente de criação de melhores condições de habitabilidade, nomeadamente como forma de contribuir para melhorar a capacidade de recrutamento e retenção das Forças Armadas, mas também na melhoria das condições de trabalho nas unidades e estabelecimentos militares. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do PCP irá abster-se na próxima sexta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para uma intervenção agora, pelo Grupo Parlamentar do Chega, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sra. Ministra da Defesa Nacional Helena Carreiras, Senhoras e Senhores Deputados, a Lei da Programação Militar aqui em apreço e como principal instrumento financeiro plurianual para o investimento público na defesa e nas Forças Armadas, estabelece o investimento do Estado em meios e equipamentos para as Forças Armadas no período compreendido entre 2023 e 2034. O montante global de investimento aqui proposto ascende a 5.570 milhões de euros, o que representa um crescimento de 17,5% face à lei em vigor. Assim, e no que diz respeito ao montante global de investimento, considero-me isso insuficiente se tivermos em consideração o espaço temporal da sua aplicação e as reais carências e necessidades atuais das Forças Armadas. Por outro lado, o crescimento de 17,5% anunciado face à lei em vigor será fortemente atenuado, se não mesmo anulado, pelo efeito da inflação e pelo aumento da procura de equipamentos, mas também componentes militares, como consequência da guerra na Ucrânia. Esta revisão da Lei da Programação Militar contempla também 43% do seu montante, cerca de 2,4 mil milhões de euros, para a recuperação dos déficits de manutenção, sustentação e modernização dos meios existentes, tentando colmatar a ausência de manutenções e modernizações que foram sendo sucessivamente adiadas por falta de verbas. Mas aqui temos necessariamente que questionar. Vale a pena investir estes montantes, por exemplo, em navios e plataformas, no caso da Marinha, com mais de 30 anos de serviço? É que nesta proposta da revisão da LPM não está previsto nenhum programa de substituição dos grandes sistemas de armas. A estes programas, pela sua natureza e complexidade, prolongam-se por vários anos até à sua concretização. Outras das fragilidades decorrentes das sucessivas revisões da Lei da Programação Militar é a baixa taxa de execução dos programas ao longo dos anos. Em 2021, esta foi de 54%. Em 2022, foi de 70%. Em 2009, e a ti